So please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 1. Colossians, chapter 1.
Por favor, abra comigo nesta noite em Colossenses, capítulo 1. Há dois versículos que seriam, que será o coração da nossa reflexão desta noite. E o nosso assunto começa no versículo 13. Livrados do poder das trevas. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, esse é o Evangelho. O Evangelho, o gracioso, glorioso Evangelho de um grande Deus, um Deus generoso, um Deus grande. No versículo 13 e no versículo 14, é ouro que temos aqui, ouro para as nossas almas. Esses versículos nos dizem o que o Senhor fez por pecadores necessitados, você e eu. Se você quer encontrar comunhão com Deus, se você quer ter os seus pecados perdoados, está tudo aqui. Colossenses 1, 13 e 14. Mas nesses versículos você também encontra que você encontra a salvação definida, ela foi cumprida, ela foi explicada, mas também foi aplicada. E esses termos podem ser usados para esses dois versos. Mas esses dois versículos também respondem à pergunta: como eu posso agradar a Deus? Como eu posso ser justo diante do Santo, do Deus Santo? Você sabe, Deus é santo. Ele é três vezes santo, a Bíblia diz. Mas nós somos poluídos, nós somos ímpios. Nós não somos aqueles amáveis. De fato, o pecado nos destruiu. O pecado destruiu nossas mentes, nossos corações, nossas vontades. Todo o nosso ser, desde a cabeça aos pés, foi arruinado pelo pecado. Então, como eu posso agradar a Deus, o Deus vivo, o meu Criador, o meu designer? Como eu posso ter comunhão com Ele? Mas Paulo é um grande exemplo de apreciação e de um grande exemplo de como apreciar o que Deus fez por pecadores necessitados. Nesse capítulo, quando ele fala sobre a liberação, a liberdade, de como Deus nos libertou das cadeias do pecado, ele então dá graças a Deus. Eu falei nesta manhã sobre isso e você viu graça. E eu disse que cinco vezes, pelo menos, nesta carta, Paulo nos diz para dar graças a Deus. E versículo 12 diz, então, aqui, dando graças ao Pai. Por quê? Por causa da salvação. Pelas coisas que Ele fez por nós, para sermos liberados, emancipados, libertos da escravidão do pecado e da poluição do pecado e transgressões e iniquidades. Mas antes de eu me aprofundar no texto, não é apenas que a salvação é definida e aplicada e porque ela responde à questão de como eu posso agradar a Deus, mas Paulo também faz um contraste aqui, traça um contraste. Um contraste entre duas entidades, entre dois reinos, entre duas pessoas. E eu posso mesmo destacá-las para vocês facilmente. Existe um contraste e um conflito entre Satanás, o príncipe dos ares, e é como a Bíblia o chama. Ele tem apenas o ar, ele não tem poder diante de Deus. Mas é assim que ele é chamado na Bíblia, o príncipe do ar. Mas ele está em conflito e em contraste com Deus, com o Filho de Deus. Mas você também tem um contraste entre a luz e as trevas. As trevas significando o quê? Vergonha, desastre, confusão. e até mesmo o próprio diabo. Mas você também tem um contraste entre dois reinos. O reino de Satanás. Mas, por favor, o pregador aqui não tem paranoia em relação ao mal. Existem boas coisas acontecendo neste mundo, mas existe um conflito entre o mal, o reino do mal e o reino de Deus. E quando falamos do reino das trevas, do reino do mal, em contraste com o reino da luz, existe também um contrato e um conflito entre dois reis. Um dos reis é um déspota, um tirano. Ele tem apenas poder para esmagar o povo e não fazer bem. É por isso que em João capítulo 8, o diabo é chamado de o pai da mentira. Ele apenas mente a nós. Mas também há um rei amável, o Senhor Jesus Cristo, um rei compassivo, um rei maravilhoso, adorável, que quer fazer o bem, que quer nos ajudar. Ele sente por nós em nossa condição. Ele não quer que nós continuemos apenas vivendo para o aqui e o agora. Então, todas essas coisas são expressas para nós nesses dois versículos. Queridos amigos, uma guerra está acontecendo, você pode não ter noção disso, se você nunca leu a Bíblia ou não está interessado em coisas espirituais, mas nós não devemos nos enganar. Existe uma guerra lutando para capturar nossas almas, para tentar tomar as nossas almas e nos manter em total escuridão. E, na realidade, não é um conto de fadas, não é uma ficção feita por pregadores, é uma realidade. É por isso que o versículo nos diz que nos livrou do poder das trevas. Portanto, cada palavra, creio eu, nesses dois versículos é importante e nos mostrará o caminho de escapar. Existe um jeito de escapar e ter a luz de Cristo brilhando sobre nós. Existe uma maneira de ver a maravilhosa luz, a maravilhosa luz de Deus em termos de relação com Ele. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pôr diante de nós é o poder das trevas. E é isso que o versículo diz. As trevas têm poder. Eu espero, e eu digo isso de coração, de maneira terna, eu espero que todos aqui apreciem a Bíblia por pelo menos uma razão, mesmo se você não seja um cristão. A Bíblia é um livro honesto. Ela nos diz coisas sem querer nos bajular, sem nenhuma camuflagem. E uma dessas coisas que a Bíblia diz é que este mundo é jurisdição das trevas. E podemos mencionar tantos versículos em Isaías 60, que diz que toda a terra, não apenas uma parte, mas toda a terra está em trevas. E lá estamos falando em trevas espirituais. João 3,19, Jesus disse: a luz veio, mas os homens preferiram as trevas. E é claro, eu estou antecipando. Se você não quer vir a Cristo nesta noite, é porque você não quer que as suas obras más sejam iluminadas, sejam descobertas. E é por isso que você está feliz em continuar nos seus pecados secretos, no seu caminho de lidar com as suas próprias coisas e no jeito de lidar com sua própria personalidade. Nós temos uma alma e essa alma precisa ser liberada. Então, 1 João 5,19 diz que o mundo todo jaz no maligno e em malignidade. E Efésios capítulo 5, Paulo diz: nós éramos filhos das trevas, nós estávamos nas trevas. Então, sem Cristo, e eu digo de maneira respeitosa, fora de Jesus Cristo, Nós estamos todos em completa escuridão. Sim, você tem olhos para ver emoções, sentimentos. Você pode até mesmo fazer sair bem na vida. Mas em termos do seu relacionamento com Deus, você está em completa escuridão. Mas aqui, Paulo não está apenas dizendo, dizendo às pessoas, você está em trevas, mas ele diz que nos livrou das trevas. Ele diz nós, ele inclui a si mesmo. E isso nos lembra do versículo de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é imune, ninguém está isento do pecado. Estamos todos no mesmo barco em termos de nossa pecaminosidade. Nós vivemos num mundo doente pelo pecado. Por isso que precisamos então de liberdade, de ser libertos das trevas. Apesar de todas as suas luzes e das luzes da rua e toda a tecnologia e também e das usinas e tudo mais, nós vivemos num mundo escuro, um mundo de trevas. E você pode ver isso diariamente. O que quer que você assista ou leia nas notícias tem a ver com impiedade, mal, poluição, ódio, ciúmes, cobiça. E assim por diante. Então não podemos escapar, somos parte do mundo. Precisamos então ser libertados dessas coisas. Até mesmo de vícios, concupiscências e rebelião. E nós somos apenas atraídos pelo aqui e agora. A maioria das pessoas vive para o presente. Mas a Bíblia nos diz... Ela disse, é maravilhosa, eu não sou apenas um animal, eu não estou aqui apenas para desfrutar dessa vida presente. A Bíblia diz por isso, e aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o quê? O juízo. E eu não estou querendo dizer isso para assustar ninguém, mas é a realidade, nós sabemos disso, da palavra de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo, e o pecado é escravidão, é cativeiro, é prisão. E é isso que ele faz com as pessoas, mas Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é amor. O único livro que te diz que Deus é amor é a Bíblia. Todo livro religioso no mundo diz o contrário. Deus é amor e ele fez algo para nos livrar das trevas. Mas... estar em trevas também significa ser ignorante. Eu estou dizendo isso com cuidado. Ignorante significa, nesse caso, as pessoas estão tão bem educadas no nosso mundo, instruídas, mas elas perdem, elas não conhecem as coisas básicas. Por que estou aqui? Para onde eu vou? Existe um Deus? A quem prestarei eu contas? Essas são perguntas básicas. Mas você pergunta isso a pessoas com PhDs e tudo mais, e eles dizem, nós somos animais evoluídos. Nós somos apenas super animais. E você morre e acabou. É o fim de tudo. Não, até mesmo a natureza nos diz que a morte não é o fim de tudo. Existe vida após a morte. Então, acho que já disse o suficiente nisso, mas esses versículos nos ajudam a entender o propósito de nossa vida, por que estamos aqui e aonde estamos indo. E precisamos, então, ser libertos porque estamos em trevas. E o segundo elemento está no versículo 13, o qual nos tirou da... no qual nos tirou, está no passado, está feito, já foi feito. Então, podemos apenas nos desfrutar e apropriar do que foi dado a nós. Mas aquela palavra que nos diz, tirou, ela é uma palavra bela, maravilhosa. Porque essa palavra significa resgatar, resgatou, salvou, tirou de. Essas palavras, esses sinônimos poderíamos usar sobre essa palavra que foi colocada, tirou. Mas nós somos tão pegos pelo pecado que Deus precisa fazer algo para nos liberar, para nos ajudar a ser libertos. E eu estou sorrindo em relação a isso, Porque pessoas dizem, ah, eu vou parar quando eu quero. No começo do ano, as pessoas fazem resoluções de ano novo. E pessoas dizem, ah, em 2017 eu vou me tornar um crente. Em 2017 eu vou parar de fazer isso ou aquilo. Mas isso é engano. Por você mesmo, você não pode frear nada. Por quê? Porque as cordas, os nós estão muito apertados. E o pecado reina sobre você. E a menos que você encontre liberdade pelo poder do Espírito Santo, por ajuda do Senhor Jesus Cristo, através da obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós não podemos simplesmente parar com isso porque queremos. Queridos amigos, as pessoas pensam que ser livre significa ser independente de Deus. Mas ser independente de Deus é, na verdade, escravidão. Porque você é escravo de você mesmo, você é escravo do mundo, dos seus próprios vícios, você é escravo dos seus caprichos, você não sabe aonde você está indo e você não tem nenhuma perspectiva eterna e para sair das trevas, mas o Senhor Jesus Cristo pode te ajudar a fazer isso. Por seu poder, Ele saiu dos céus e veio para a terra e morreu na cruz do Calvário. E assim que a luz do Evangelho é colocada numa alma, as trevas são removidas, as trevas são dissipadas. Elas se vão, elas são lançadas fora. As trevas não podem resistir à luz. Quando você chega em casa, você pode ver isso. Assim que você liga a luz, as trevas desaparecem. E é isso que o Evangelho faz. Mas também existe um terceiro termo aqui nessa passagem. O Senhor Jesus fez o livramento, mas veja, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Deus fez aquilo que não poderíamos fazer. Não há, as pessoas também são transportadas. Esta palavra transportou significa transferir, a fim de nos liberar e nos resgatar e nos salvar. Houve então uma operação de resgate, uma operação de transferência. Você vê a beleza disso? Quando alguém é transportado, essa pessoa é movida. Ela é movida de um lugar. Bom, isso não estou falando de um local físico, mas de um local espiritual. Uma pessoa salva é deportada de uma localidade onde ele estava em trevas e é levado para uma nova localidade, um novo reino. E nós especificamos o tipo de reino. Ele diz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é um reino feito de luz, de amor. É o reino de Deus. E isso é feito por nós porque Cristo fez isso. Então, a conversão, ela muda tudo na vida de uma pessoa. A salvação é a grande migração na vida de uma pessoa. Quando você chega a Cristo, se você vem a Cristo nessa noite, algo maravilhoso acontece. Você é transferido e transformado e movido de ruim para algo melhor. Da ruína para o resgate. Da morte para a vida. Da escravidão para a liberdade, do céu para o do inferno, perdão, para o céu. Mas se você crê em alguma outra religião, o cristianismo, de acordo com a Bíblia, é a única religião que diz a você aonde você passará a vida após a morte enquanto você estiver vivo. Outras religiões dizem, ah, talvez, quem sabe, ninguém sabe. Mas aqui você vê, você confia no Senhor Jesus Cristo e Ele te transfere, Ele te transporta para o seu reino. E ainda enquanto você está respirando e está nesse mundo, até mesmo antes de você morrer, Você sabe onde passará a vida após a morte, na eternidade. E Deus fez isso por causa de amor, por amor. E pelo o fato de Deus olhar para ímpios como nós, isso é tão grandioso. E ele pagou um preço enorme na cruz do Calvário. Acho que há muito aqui para eu pensar. É tão maravilhoso que você e eu, milhões, bilhões talvez, que confiaram no Senhor, aqueles que já se foram, já morreram, estão com o Senhor no céu, e têm novos corações lá, e eles lá estão vendo coisas que são indescritíveis neste mundo, e lá eles podem ver a Cristo e servi-lo dia e noite. Mas ainda há o versículo 14, e há quatro palavras, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, se você for convertido nesta noite, há quatro palavras que te ajudarão a entender o que Cristo fez para te livrar e te salvar. E cada uma dessas palavras poderiam render um sermão inteiro. E são tão grandiosas. Então, no versículo 14, a primeira delas, não em ordem, mas vamos aqui, redenção. Que palavra linda, maravilhosa. A palavra redenção significa ser liberto. Lembra quando dissemos que sem Cristo, fora de Cristo, nós estamos em trevas. Nós estamos em servidão, nós somos escravos, estamos em correntes. Mas com a redenção algo grandioso acontece. É um termo comercial em relação à escravidão. Quando você ouvir o termo ser redimido, redenção, na época da Bíblia era sempre em relação à escravidão. Bom, quisesse você ou não, de acordo com a Bíblia, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você é um escravo apenas. Escravo de você mesmo, deste mundo e dos seus próprios caprichos. Mas algo grandioso acontece. Para um escravo ser liberto, outra vez, em tempos bíblicos, havia que ser pago um preço de resgate. Mas imagine alguém em correntes no mercado, isso é o retrato da época, o escravo não podia pagar por isso. É por isso que você e eu somos impotentes quando o assunto é libertar a nós mesmos. Então alguém, outra pessoa, precisa pagar o preço. E adivinhe, o Senhor Jesus Cristo, que é onipotente, veio e pagou o preço perfeito para nos livrar imediatamente, instantemente. Assim que eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu arrependo dos meus pecados e eu confio que ele morreu naquele madeiro, na cruz do Calvário, onde seu sangue foi derramado, instantaneamente a Bíblia diz, eu sou transferido das trevas para a luz, por causa do que Cristo fez. E nós colocamos dessa maneira, em termos bíblicos, houve naquela cruz uma transação. Cristo tomou sobre si nossa culpa, nossos pecados e nossas transgressões e nossas iniquidades. E ele deu para nós a sua justiça, a sua retidão, o seu perdão. Então essa é a primeira palavra da qual precisamos nos lembrar para sermos livrados, redenção. Redenção. O preço foi pego, eu não pago, eu não poderia pagar, ninguém poderia. Mas a segunda palavra dada a nós no versículo 14, temos a redenção pelo seu sangue. O sangue do Cordeiro. Imaculado, sem mancha, diz Pedro. Esse, então, é o precioso sangue de Cristo. Queridos amigos, Deus nos salvou não dando a nós alguma coisa. Ele deu a si próprio. sem derramamento de sangue, Hebreus 9, 21, não haveria remissão de pecados. E Cristo pagou aquele preço e ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Nós não fomos redimidos com coisas corruptíveis. Queridos irmãos e irmãs, todas as lágrimas do mundo, todas as súplicas, todas as orações, todo o sangue de todos os animais do mundo, também ouro e prata, nada poderia pagar o preço de uma alma. E o que dizer de milhões e bilhões de almas? Nunca pense que a Bíblia é um livro sangrento. Há apenas um sangue que é importante, o sangue do Cordeiro de Deus. E esse sangue foi derramado na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados e para nos redimir. Nada, senão o sangue de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Mas a terceira palavra que é mencionada aqui está dizendo em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão. Pecados está no plural. Tantos milhões de pecados. Agora imagine o mundo todo, só eu tenho tantos, mas você confie no Senhor Jesus Cristo nesta noite e você receberá o perdão de pecados. Por seu sangue precioso, e ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ah, perdão dos pecados é o resultado da redenção e o grande benefício. Deus diz que ele não lembrará, não se lembrará mais dos nossos pecados. Você e eu, nós nos lembramos do menor dos erros que alguém fez contra nós. Mas Deus diz, eu não vou lembrar dos seus pecados mais, eu vou te limpar. Você aparecerá perfeito diante de Deus como nunca antes. E apenas, então, a religião da Bíblia nos dá tamanha certeza. Então, podemos nos achegar a Ele e quando somos perdoados e nossos pecados são tirados, então nós recebemos paz com Deus e paz de Deus. E eu, então, me torno justificado. E aqui a quarta palavra, um pronome, no versículo 14. Aqui temos, então, em quem? Um pronome relativo. Em quem? E isso quer dizer Jesus Cristo. Só Ele, ninguém mais. Há muitas religiões, sim. Sim, nós concordamos com isso. Mas existe apenas uma religião que salva. Em quem? E somente nele. Ele é o Deus homem, a segunda pessoa da divindade. Ele é único, ele é excepcional. Ele é o mensageiro e ele é a mensagem. Ele é o professor e ele é a lição. Ele é Deus, o sumo sacerdote, o sacrifício, a oferta. Ele se ofereceu na cruz do Calvário. Então nós podemos nos achegar a ele e encontrar salvação. Ele sofreu agonia como pena pelos nossos pecados. Não há mais barreiras para o perdão. E por causa de sua morte, que a sua morte é uma garantia de que todo aquele que crer nele será salvo. Então, desejo encerrar com isso. O que eu ganho me achegando a Cristo? Quais são os benefícios? Se você se achegar a Cristo, você terá boa saúde, prosperidade, um emprego melhor? Não, não. Ah, algo muito melhor. Se eu me achegar a Cristo nesta noite, você sabe, o mundo não tem nada a oferecer em comparação com o que o Senhor oferece. Se você se achegar a Cristo em arrependimento, crendo nele, você receberá vida, você receberá luz, você receberá amor, amor eterno. Mas se eu me achegar a Cristo nessa noite em arrependimento, antes eu estava no reino das trevas, mas eu fui movido para o reino da luz. Antes eu era um filho da ira, um filho da desobediência, um filho que seria condenado. Mas agora, Quando eu confio nele, o benefício, eu me torno um filho de Deus. Eu sou adotado no seu reino de luz. E você vê o versículo 12, dando graças a Deus que nos fez ter parte na herança dos santos. E agora, quem tem a Cristo está com muitos santos no reino de Deus e existe uma herança para essas pessoas. E se eu estou, eu serei preservado também e terei essa herança. E nenhuma religião te dá tais benefícios. Mas também, se eu me achego a Cristo de um estrangeiro, eu ganho cidadania celestial, um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Nada em comparação com este mundo. Então, resgatado, redimido, perdoado, liberto e transferido. E quando, então, você deixar esse mundo, o que você dirá? Tudo vai bem com a minha alma, não porque eu mereço, mas porque Cristo pagou o preço. O dia em que eu me acheguei a Cristo, antes daquilo eu era uma pessoa carregada no meu coração, mas quando eu me acheguei a Cristo, quando ele disse, vinde a mim, aquele fardo foi tirado de mim, e eu podia então ver que eu não era tão original, que eu não era o bom. Eu precisava de Deus e eu disse, salva-me, Senhor. Eu disse, faz-me um filho de Deus. E o Senhor fez isso. E a boa coisa é uma coisa que nunca será desfeita. Não existem ex-filhos de Deus. E eu encerro com isso. Ah, essas coisas, amigos, deveriam fazer você e eu correr rapidamente e com seriedade para nos achegarmos a Cristo nessa noite. O que te mantém longe? O que te mantém longe de um Deus tão amoroso? Por que você vive então, como por assim dizer, desabrigado? Existe um refúgio, existe uma casa. Por que você quereria morrer de fome se existe muita comida no Senhor Jesus Cristo? Por que querer viver em trevas enquanto existe luz? Ah, venha a Ele nessa noite. A Bíblia diz, a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe sobre você. E as trevas de Satanás no seu coração, não importa quem você seja, uma criança, um adulto, que aquele domínio de Satanás então seja removido do seu coração. Por isso que nos lembramos do nosso título, livres ou livrados, libertos do poder das trevas. Cristo pagou o preço. Oremos juntos. Gracioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor. Nós nos maravilhamos sempre pelo fato de haver salvação para nós. Pedimos que essas coisas não nos deixem insensíveis. Lida ternamente conosco. Fala conosco pelo poder do Espírito. E faz-nos conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo como Senhor e Salvador. Ah, Senhor, fala com todas as, com cada pessoa, com cada criança, cada adulto, cada homem e mulher nesta congregação, mostrando que há um caminho de ser liberto, de ser resgatado, e é apenas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tão grande Salvador e pedimos essas coisas no nome dele e por amor dele. Amém.